Bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Papo de Mulher Cristã. E o assunto de hoje é A Mulher Cristã Busca Conhecimento nas Escrituras. Meu nome é Valdelene Carvalho.
Eu sou a Disandra Martins e hoje nós temos uma convidada, que é a Letícia Souza, e ela vai falar conosco um pouquinho sobre este assunto. Fique com a gente, porque está começando mais um Papo de Mulher Cristã. Letícia, nós pensamos em falar sobre a mulher cristã busca o conhecimento nas escrituras, porque hoje em dia se fala muito sobre autoconhecimento. As pessoas querem se autoconhecer, mas elas buscam o autoconhecimento em coisas que estão à volta delas. Muitas buscam o autoconhecimento em vidas passadas, em ensinos que são baseados no homem. Na verdade, o autoconhecimento é eu sou meu próprio professor. E nós sabemos que o perfeito conhecimento humano só se dá quando você conhece o Evangelho, porque a Bíblia fala exatamente quem é o homem e quem é Deus. Então, nós queremos que você fale um pouquinho sobre isso. A Val tem a primeira pergunta, que vai falar exatamente sobre como que é esse conhecimento.
Para a mulher cristã, o que vem a ser conhecimento?
Essa primeira pergunta, eu acho que é bom a gente primeiro ter em mente o significado da palavra conhecimento. Então, o conhecimento é o ato de compreender. Esse é o significado da palavra conhecimento, né? Então, nós, mulheres cristãs, o nosso conhecimento, ele é todo pautado na Bíblia, né? Porque a Bíblia, ela foi uma forma que Deus deixou para que Deus se comunicasse com o homem, né? Então, a mulher cristã, o conhecimento dela é a fé, através da fé, né? Porque a Bíblia mesmo fala que a fé é o firme fundamento. Então, quando nós buscamos o conhecimento na palavra de Deus, naquilo que Deus nos deixou, nós estamos fortificando, nós estamos aprofundando, porque nós não vemos, nós não vivenciamos, mas a fé é aquilo que Deus coloca no nosso coração.
A fé vem de Deus para nós.
A fé vem de Deus para nós.
Exatamente. Exatamente. A palavra, o conhecimento, vem justamente aplicar toda a verdade dentro de nós. E a essência e o que é exatamente a verdade só se encontra na Bíblia. O primeiro livro que foi escrito foi a Bíblia. E Deus inspirou homens para que escrevessem exatamente aquilo que ele queria. Ele foi o autor e essas pessoas inspiradas foram os escritores. Então, assim, a Bíblia vem trazer respostas para todo tipo de questionamento que existe dentro do homem. A Bíblia tem essa resposta. E a minha segunda pergunta para você, Letícia, é o seguinte: como conhecer a Bíblia?
O que você acabou de dizer, Adisandra, é muito importante, porque a Bíblia, ela é a palavra
exatamente
de Deus, né? E a forma que ela foi escrita, ela foi inspirada e ela foi soprada por Deus. E ela é útil para toda a nossa vida, né? Ela é útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir, né? Então, de qual forma que nós podemos conhecer a Bíblia, né? A palavra de Deus? Nós precisamos não esperar ter o momento, nós precisamos de criar o momento. Então, como? Todos os dias. A Bíblia, ela fala que é o nosso alimento, né? Então, se ela é o nosso alimento, nós nos alimentamos todos os dias, temos a necessidade de tomar água todos os dias, e a Bíblia é da mesma forma, né? Nós precisamos conhecer, né? E como? é lendo.
Sim.
Mas para isso exige um planejamento.
Uhum.
Porque eu não posso simplesmente, sem planejamento, abrir a Bíblia e começar a ler, porque isso eu perco tempo, né? Eu não sei, uhum, o que eu vou ler, mas quando a gente tem um planejamento, a gente cria isso dentro da nossa rotina, né?
Uhum.
E nós precisamos também não ter como um checklist, né?
Uhum.
Já li a Bíblia hoje?
Sim.
Não. Mas ali, quando a gente lê, nós estamos conhecendo Deus que nós servimos.
Sim.
Né? Então, como nós devemos ler? Ler todos os dias, nos alimentarmos, né? Porque a palavra, ela nutre as,
exatamente,
nossas vidas.
Letícia, eu estava rolando o Instagram e apareceu propaganda de uma psicóloga, Val,
uhum,
uma psicóloga cristã, inclusive ela é pastora de uma igreja, e ela faz treinamento para o seu crescimento. Isso ela aplica para pessoas da igreja e pessoas fora da igreja. Achei interessante, eu fui lá no perfil dela e estava dizendo assim, psicóloga, ajudo a curar feridas invisíveis que todos temos, transformo dor e trauma em força e caminhos de superação.
Transformou?
É, exatamente. Foi o que me chamou a atenção, exatamente o que você está dizendo. Eu transformo, aí eu dentro de mim eu fiz a seguinte pergunta para ela, claro que ela não sabe disso. E onde está Deus e a palavra nisso tudo? Então, hoje, o que as pessoas estão buscando é exatamente isso. As respostas onde não existe resposta. E a volta que elas vão dando é justamente por quê? Porque eu acho uma coisa, o outro acha outra. Então, vamos unir aqui o que é melhor. E quando, na verdade, a verdade verdadeira está onde nós já falamos, no princípio de tudo, que é a palavra de Deus. É interessante que eu tive assim, uma preocupação muito grande, porque essa pessoa tem muitos seguidores, mas não é só ela. Como ela, muitos outros que têm milhares de seguidores estão pregando a mesma coisa. Então, as pessoas que não conhecem a Cristo pensam o seguinte, que maravilha.
Ela é pura.
A pastora está falando, uhum, assim, a pessoa está, né, na igreja, se ela está falando que ela ajuda a buscar a cura, porque ela tem as fórmulas, eu não preciso estar numa igreja.
Nem preciso de Bíblia.
E não, eu não preciso da Bíblia. Então, hoje, a nossa fala aqui, o nosso discurso é justamente isso, é trazer a Bíblia como centro de tudo, porque ela é o centro de tudo. E o centro das respostas. Ela é as respostas para qualquer coisa que existe no ser humano. Então, assim, nós estamos com essa preocupação, a nossa igreja, o programa Papo de Mulher Cristã, é em dizer o seguinte, olha, você pode andar por onde você quiser. Se você não se voltar para Cristo, você não vai conseguir ter as respostas que você necessita. A vida plena nós não vamos ter, porque a nossa vida plena é na glória com Cristo. Uhum. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós vamos ter consolo e esperança. É o que as pessoas estão buscando e elas não têm. Val, qual é a sua terceira pergunta aí para nós?
O que o conhecimento bíblico tem a ver com o crescimento espiritual?
Então, quanto mais eu busco na Bíblia o conhecimento e me aprofundo, isso vai gerar um crescimento progressivo.
Sim.
Na minha vida espiritual. Porque, como a de Sandra falou agora, eu não posso ler a Bíblia de forma que, eu estou ansioso. Vou ver o que a Bíblia fala sobre o ansioso, né?
Uhum.
E pego aquilo dali para uma necessidade da minha vida. A Bíblia, ela vai falar sobre o ansioso,
uhum,
sobre várias outras coisas.
Uhum.
Mas eu preciso de ler a Bíblia para saber quem Deus é,
uhum,
né? Quais são os atributos de Deus. Porque,
uhum,
quando eu leio a Bíblia, eu vou saber que Deus, ele é infinito, ele é eterno, ele é bom, Ele é justo, ele é onisciente, ele é onipotente. Então, isso tudo vai nos trazendo um aprofundamento, um crescimento espiritual, que aí eu vou conseguir tudo isso que Deus me ensina a botar em prática na minha vida cristã.
Uhum.
Então, quando eu busco conhecimento, isso é claro que eu vou crescer, o
Sim.
espiritual. Porque é Deus, Deus falando comigo, né?
Sim.
Em vários momentos na Bíblia, Deus teve a preocupação de nos dizer que a Bíblia é luz para o nosso caminhar, né? Para os meus pés.
Uhum.
A Bíblia é o meu alimento. Então, quando eu leio a palavra de Deus, eu vou crescendo. Inclusive, eu até separei um versículo que fica em Salmos 9, 10, versículo uhum. 10, que fala assim: em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam.
Sim.
Então, aqueles que buscam Deus através do Espírito Santo, ele tem nos trazido um crescimento, um entendimento. E como é bom a gente ler a Bíblia com o intuito de conhecer aquele que nos criou,
Sim.
aquele que nos formou. E não com o intuito de só para a minha vida aqui terrena,
uhum.
né? Ai, a Bíblia diz sobre isso. Não, mas a Bíblia diz quem é o Deus que eu sirvo, quem é aquele que me criou, que me formou, né? Uhum. E para onde eu vou, qual é o intuito de Deus, de capa a capa,
Sim.
né? Isso que é maravilhoso, saber os atributos de Deus, conhecer o verdadeiro Deus, porque a Bíblia é a verdade absoluta.
Sim, sim.
Né?
Letícia, e outra coisa também muito importante nós falarmos, que quando nós falamos sobre o conhecimento bíblico de ler a palavra, nós não estamos falando de você colocar, abrir a Bíblia, colocar o dedo num texto aleatório e aquele versículo vai falar com você, não. A Bíblia tem um contexto por trás daquilo. Então, eu preciso ler a Bíblia e perguntando o seguinte, o que, que Deus quer falar comigo através do que eu estou lendo? E eu quero ler lá em Oséias 4, 6, fala assim, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Isso é muito sério, porque desde quando Deus ele distribui as tribos, ele separa as tribos, ele diz para o povo o seguinte, olha, a minha palavra, a minha lei tem que estar na tua boca de dia, de tarde e de noite. E você tem que ensinar seus filhos, você vai inculcar a minha palavra, a minha lei aos seus filhos.
Interessante isso que você está falando, porque a Bíblia em Josué fala exatamente isso. Fala, não afaste de tua boca este livro.
Exatamente.
Então, não afastar da boca é porque nós precisamos ler a Bíblia em voz audível para que isso torne realmente alimento verdadeiro para a nossa alma e o nosso crescimento ele seja progressivo.
Exatamente. É interessante que quando eu leio a palavra, o autor está comigo porque o Espírito Santo vai revelando Cristo ali na leitura da palavra. Quando a gente tem um autor escrevendo um livro, o autor não vai de casa em casa para explicar para você realmente a verdadeira intenção dele. Mas o Espírito Santo vem dizer para nós qual é a intenção de Deus, o Pai, em relação a mim, em relação àquilo que ele deixou.
Isso é interessante também, porque quando a gente está lendo a palavra, nós não precisamos, a gente tem que ver a expectativa assim, do que eu consigo cumprir.
Uhum.
Eu não preciso de ler um capítulo
não.
por dia.
Sim.
Às vezes eu fico em 3 versículos, mas que aquilo, Deus vai me mostrar, através do Espírito Santo, um pecado que eu preciso de confessar.
Uhum. Um confronto?
Sim.
Sim.
Às vezes um tributo de Deus que eu preciso de agradecer,
Sim.
né, por ter aquilo na minha vida. Então, isso é muito importante. O autor está do nosso lado.
O encorajamento.
Está nos ajudando.
O encorajamento. Sim. Quantas vezes eu vou ler a palavra, mas eu estou com o meu coração dilacerado. Estou passando qualquer coisa, mas o Espírito Santo vem me encorajar. Olha, não é aqui não. Se conforta,
uhum.
porque a sua alegria plena não vai ser aqui, mas eu sou a sua esperança. O interessante disso tudo é que Deus a palavra dele chegou até nós, eu posso dizer assim, acredito que exatamente do jeito que ele queria que nós entendêssemos, do jeito que ela devia trazer. Porque ele foi, ao longo do tempo, ele inspirou os escritores e, ao longo dos anos, ele foi levantando homens piedosos, homens fiéis, homens crentes na tradução.
Sim.
Então, isso... essa força da palavra, além do Espírito Santo, o Senhor vem trazendo e vem colocando nas nossas vidas. E amanhã, quando eu passar, é o legado que eu vou deixar para o meu filho, é o legado que eu vou deixar para a minha família. Olha, a Bíblia diz que o verdadeiro Deus é o Deus que está nesse livro aqui descrito. O Espírito Amém. Santo vai confirmar isso. Letícia, eu já vou para a quarta pergunta.
Sim,
porque a nossa quarta pergunta é a seguinte. Qual o valor do conhecimento sem a aplicação?
Então, isso é muito interessante a gente conversar com as mulheres, né? Uhum. Porque quando a gente lê a Bíblia, nós precisamos de pensar... não somente ali na literalidade, daquele
escrita,
texto,
né?
Fora de contexto.
Exatamente.
Mas é o que o autor quis dizer para aquele momento. A
Sim.
gente tem que ter esse cuidado. Nós precisamos também entender o que o Senhor está querendo nos mostrar através daquele texto. A aplicação, nós precisamos. Não tem nenhuma... Não, a gente não consegue, né? Qual é o valor do conhecimento sem aplicação? Se eu ler a Bíblia de forma aleatória, não tem valor nenhum.
É um livro qualquer.
É um Exatamente. Livro qualquer. Então, nós precisamos, sim, de nos atentarmos ao texto, ao contexto. Por isso que a gente precisa... As pessoas têm costume de colocar metas, né, para uhum. ler a Bíblia em um ano. Então, assim, nós precisamos de ir com calma.
Uhum.
Ler, porque quando a gente... consegue fazer isso tudo com calma, em 2 anos, não precisa de ter pressa. Nós conseguimos, como é alimento, nós conseguimos digerir de uma forma
Exatamente.
Melhor e nós conseguimos entender e aí sim nós vamos conseguir de uma forma melhor aplicar na uhum. nossa vida.
Letícia, outra coisa também, a aplicação do conhecimento bíblico na nossa vida, na verdade, o conhecimento protege minha fé. Porque quando ela protege minha fé, eu vou ter a minha experiência. Eu não vou viver minha vida espiritual, minha vida cristã, de acordo com a experiência do outro. O outro vem, que foi o que nós vivemos. O outro vinha, falava alguma coisa para mim, e eu vivia aquilo que ele dizia que eu tinha que viver. Não. Há um tempo atrás, o Espírito Santo nos trouxe, e nós estamos aqui... com esse entendimento, com essa riqueza, explorando muito mais o conhecimento da palavra. E além de proteger a minha fé, o conhecimento bíblico protege a igreja, livra das setas do diabo, porque eu sei muito bem quem eu estou firmado e o que a palavra diz a respeito daquilo. Então, quando eu tenho conhecimento da palavra de Deus, eu sei muito bem qual atitude eu devo tomar em relação a qualquer coisa. Então, a Bíblia vai me dar discernimento em relação a tudo. Deus não está preocupado se eu gosto de azul, por sinal é a cor que você veio hoje, né? Azul e cinza. Deus não está preocupado se eu gosto de bolo de limão. Ele está preocupado se aquilo que ele disse na palavra está guardado no meu coração.
Sim.
E esse é o conhecimento. Você disse muito bem na abertura. O conhecimento é a compreensão. E, realmente, muitas pessoas estão, Val, no nosso meio há muito tempo e elas não têm uma vida... próspera no sentido do conhecimento, no sentido espiritual, porque elas não buscam,
não conhecem.
Na verdade, elas servem um Deus de ouvir falar.
Exatamente.
Né?
Ou de experiências
isso.
alheias.
Isso é
né?
muito perigoso.
Sim.
Porque você imagina, o ato da gente ler a Bíblia e compreender, nós estamos nos relacionando.
Exatamente.
E nós estamos nos relacionando com Deus que a gente serve, que a gente crê. Então, você imagina no dia que você se encontrar com Cristo... E você não lê as escrituras?
Você não vai conhecer quem é Cristo.
Exatamente.
Você vai conhecer ele de ouvir falar?
É.
Você vai se encontrar com aquele que você se relacionava e que você conhece muito bem.
É interessante que a falta de conhecimento, ela me dá uma espiritualidade sentimentalizada, porque eu fico pensando assim, eu não tenho aquela segurança. O sentimento fala assim, ai, será que o que Deus tem para mim amanhã? Ai, será que Deus me ama mesmo? Essa é a fé sentimentalizada. Eu não tenho certeza daquilo, porque eu não conheço quem é o Deus que eu estou servindo. Porque a Escritura diz para mim quem é o Deus que eu estou servindo. Mas se eu não conheço, como é que eu vou viver ele? Então, muitas pessoas já são fracas na fé porque elas não têm conhecimento bíblico.
A Bíblia mesmo fala, né? Errais.
Porque não conheceis. Exatamente isso. E Oséias, o texto que nós lemos, falou exatamente isso. Deus está falando para Israel, sabe por que vocês estão errando? Porque vocês estão negligenciando o conhecimento. A lei que eu mandei vocês guardarem, vocês não estão guardando. E realmente era isso que Israel fazia. Ora, Israel estava super forte espiritualmente, é o Senhor e a lei está aqui. Ai, amanhã eu fazia um Deus ali, porque eles não estavam com aquela fé firmada. O conhecimento na palavra me dá exatamente isso, aquela força, aquele ânimo, aquela esperança. E nós vamos rompendo até o dia que nós fomos arrebatados. Né?
Adissandra, isso que você falou dá nos a entender que o conhecimento a gente adquire através do intelecto.
Não.
Né?
Exatamente.
Então, a partir do momento que você se relaciona, que você lê, faz a leitura, o seu intelecto vai compreender. E quando você compreende, ele vai para o coração.
Exatamente.
Atinge a emoção. E depois que atinge a emoção, que você entende e compreende, vai para as mãos, você age.
Exatamente. Ai,
você consegue botar em prática aquilo que você aprende.
Mas aí é aquela emoção racionalizada, né? Não é só aquela emoção de derramar uma lagrimazinha ali, ou aquela emoção de ficar... Porque, na verdade, como é que você age com a emoção? Porque a fé, ela não é emocional. A fé é certeza daquilo que você não vê. Então, você tem que prosseguir mesmo sem a emoção.
Sim.
O conhecimento é mesmo sem emoção.
Porque do coração vem o quê? O agir pecaminoso, né? Então, quando a gente entra no intelecto e a gente guarda no coração, porque a gente tem que guardar a palavra no coração para a gente não pecar. E quando a gente leva para as mãos, a gente vai agir numa situação do dia a dia, né? Então, às vezes, quando a gente lê, tem muitas pessoas que são assim, leem por ler e não conseguem botar em prática.
É verdade.
Mas quando eu leio, entendo, compreendo, coloco no meu coração... Deus me ajuda.
Ajuda, o Espírito Santo ajuda.
Nas minhas situações do meu dia a dia.
Na verdade,
de colocar em prática
sim,
mesmo.
Sim, a palavra de Deus é a nossa bússola. E, na verdade, quando você abre lá o Google, aprenda qualquer coisa em 2 passos.
Uhum.
Na verdade, para o cristão não existe isso. Seja um cristão em 5 passos, não. Quando Deus te traz, porque antes a gente falava assim, quando eu me converti, na verdade, quando Deus nos converteu, né? Ele nos trouxe, ele coloca em nós o Espírito Santo e agora eu vou querer conhecer o Espírito Santo, ele te dá aquele gás para você seguir. E muitas pessoas ficam pensando assim, ai, tô aqui, eu não consegui ler a Bíblia hoje, Val, sabe por quê? Porque eu não senti vontade, mas é ler sem vontade. Você não sabe que tem que cuidar da sua aparência, do seu rosto? Como é que você faz o skincare?
Isso é
tá
muito
tarde,
interessante.
Né? Mas eu tenho que fazer, porque senão meu rosto vai dar muita ruga. A Bíblia é o nosso skincare espiritual, tem que fazer.
Tem que fazer. E em relação à vontade, quando eu leio a Bíblia, eu me relaciono com Deus que me criou. Como que eu não vou sentir vontade de me relacionar?
É isso que eu estava pensando.
Né? Eu não posso. Então, assim, eu preciso de me relacionar, eu preciso de ler. E outra coisa que você estava falando do skincare, que eu acho interessante, nós temos, mulheres, então, nós temos esse cuidado, né? Com o cabelo,
sim,
com a aparência, com a beleza. E a gente sabe que essa aparência, ela é terrena, ela vai passar.
Sim.
E a nossa alma é eterna. Então, a gente precisa de ter um cuidado maior com a nossa alma. E como que a gente tem? É nutrindo ela.
Uhum.
E através de quê? É da palavra.
Da leitura,
palavra de Deus,
palavra.
Da leitura.
E a falta de conhecimento traz imaturidade também no cristão, né? Ele não é um cristão fortalecido. Existem, claro que nós não sabemos tudo, porque, na verdade, como você disse no começo, é progressivo. Você vai conhecendo cada dia. Mas, quando eu conheço as Escrituras, eu sei muito bem o que Deus fala a respeito de tal assunto. Então, o conhecimento me protege de alguém vir falar uma coisa que não está na Bíblia. Não, não é isso, não. Eu conheço, ó, está dizendo
Sim,
isso aqui.
Isso é muito importante.
E outra coisa, eu conheço o conhecimento bíblico, ele molda o nosso coração, ele também molda a maneira como nós enxergamos a vida. Ele molda as minhas atitudes lá fora. O conhecimento molda a minha atitude dentro da minha família. Como eu vou agir? Então, na verdade, o conhecimento da Escritura é um estilo de vida. Como é que é o seu estilo de vida? O que a Bíblia está dizendo para eu ser. O que ela fala para eu seguir, eu vou seguir. Letícia, a minha outra pergunta para você é a seguinte. É possível conhecer Deus sem o Evangelho?
Não, não é possível. Né? O Evangelho é a base dos ensinamentos
que maravilhoso,
de Cristo,
né?
Para nós. Uhum. E Cristo é tudo, né?
Exatamente.
O centro de todas as coisas. Então, não é possível.
É o Deus que se fez homem, que se encarnou, né? E veio trazer as boas novas de Deus para nós.
Isso.
Né?
O conhecimento, igual você falou também, o conhecimento, ele nos dá a plena compreensão da maneira como eu devo viver e também causa em mim essa esperança da glória de... não desistir, porque, claro que o Espírito Santo não deixa eu desistir, ele está comigo todos os dias, mas às vezes a nossa carne fica assim, fraca, né? A gente fraqueja um pouquinho, e o conhecimento bíblico fala o seguinte, olha, no mundo tereis aflições. Você pode ficar despreocupado porque esse mundo é para sofrer mesmo. Não tem plena alegria, em lugar nenhum, e o conhecimento te traz esse impulsionamento. A minha alegria... porque a minha plenitude vai ser quando eu conhecer o meu Senhor. E não é aqui, é na glória. Então, o conhecimento bíblico, ele
te vai... traz essa constância.
Constância, é. E vai te dando esse conforto, né? Essa massagem.
Parece... E traz paz ao coração.
Exatamente.
Né?
Isso, Val, e a gente
pergunta...
não falou ainda que a nossa regra
de
fé e prática.
Exatamente, né? Exatamente.
A pergunta que eu tenho é, podemos usar o conhecimento bíblico para ensinar e servir ao outro?
Falamos de evangelho agora, né?
Exatamente.
Então, os ensinamentos de Cristo, se você aprende, conhece, então a gente precisa de multiplicar esse conhecimento,
Sim.
né? Inclusive, esses dias eu encontrei uma conhecida por acaso, e em uma conversa de 10 minutos, assim, ela estava passando por uma situação com o filho, e a gente conversou, e baseado na Bíblia, claro, né? Naquilo que a gente acredita. E ela falou, Letícia, que bom que eu encontrei com você, que em 10 minutos eu já, assim, já fiquei tão feliz em relação a esse problema que eu estou passando com meu filho, que você me trouxe vários conhecimentos e que eu posso aplicar, né, para me ajudar nessa situação. Então, nós precisamos de multiplicar e nós somos cristãos. O que é ser cristão? É ser imitador de Cristo. Né? Então, Cristo levou as boas novas que, né, sobre ele, sobre o céu. Então, nós devemos fazer isso também.
Sim.
Como que eu vou guardar no meu coração quem eu não conheço? Como que eu vou guardar a palavra se eu não conheço o Cristo, não conheço a palavra?
Não tem como.
Não tem como.
Eu quero ler aqui, Letícia e Val, Atos 8, 26, que na verdade vem sintetizar todo esse nosso bate-papo aqui acerca do conhecimento. Vou ser bem rápida, porque a leitura, o texto é um pouquinho grande. Filipe, o eunuco.
Sim.
Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Esse se acha deserto. Ele se levantou e foi. E eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente do seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Ele vinha lendo em voz alta, porque Filipe escutou. Então o Espírito disse a Filipe, aproxima-te, desce, e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes tu que lê? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a sua boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou e, começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe Jesus. Então, o importante também para nós precisamos de um apoio. E alguns livros de alguns escritores, servos de Cristo, vêm explicar algumas, a história, como que em que época isso foi escrito, porquê de alguns versículos.
Os costumes daquela época.
Exatamente.
Isso são chamados panoramas.
Exatamente.
Os panoramas, tem várias referências bíblicas em relação a isso. E eu acho interessante até quando a gente vai iniciar a leitura de um livro, que a gente olhe primeiro o contexto histórico, que a gente olhe a época, quem foi que escreveu. Então, isso é muito importante, a gente dar uma lida num panorama. Isso a gente acha de fácil acesso na internet.
Sim.
Mapas mentais ajudam bastante também, porque quando você vai para a leitura propriamente dita, você consegue ter essa compreensão muito melhor.
Tem uma compreensão ampla daquilo que está sendo falado, né?
Exatamente. Letícia, a religião prega um Deus legalista. Eu quero que você explique um pouquinho o que é legalista. Rapidamente. Deus aceita as boas intenções do nosso coração?
Não, Deus não aceita.
O nosso coração é pecaminoso. Que boa intenção a gente vai ter, né?
Por mais que você tenha a boa intenção... Mas não aceita. Na verdade, o legalismo, hoje em dia, a gente sabe que são um conjunto de regras assim, que eles impõem e que a comunidade acaba vendo aquilo como prática da sua vida e que a gente sabe que, muitas das vezes, não são boas para a vida do cristão. Ainda mais, na verdade, quem conhece não vai cair nessas questões. Mas, por mais que tenha a intenção, Deus não aceita. Não tem como aceitar.
Se a minha intenção não tiver Cristo em mim...
Exatamente.
Oval, interessante, Letícia, que eu estava lendo sobre uma pessoa e eu estava lá olhando o Instagram dela, como sempre o Instagram, que é a vitrine. Outra pessoa já.
Uhum.
E ela disse o seguinte, uma pessoa que se diz cristã, ela falou o seguinte: olha, o que Deus colocou no seu coração é o que Ele quer para você. Porque Deus não coloca no coração de ninguém algo que Ele não vá realizar. Aí eu falei: Senhor, tem misericórdia. Porque a Bíblia fala que enganoso e perverso é o nosso coração. Quem o conhecerá? Quando eu fiz essa pergunta para você sobre as boas intenções, é justamente por isso. Porque o mundo à nossa volta está pregando o seguinte: siga o seu coração. E a Bíblia fala o seguinte: não segue seu coração, não, que você vai cair no abismo. Segue a minha palavra. Então, essa pergunta é justamente para esclarecer isso, que mesmo dentro da nossa igreja, nós temos muitas pessoas que estão seguindo o seu coração e muitas vezes não estão, estão com problemas e não estão tendo a resposta que necessitam. Por quê? Porque a resposta não está no coração. A resposta não está no que as pessoas aí fora estão dizendo. A resposta está no Evangelho.
Está
no conhecimento da palavra.
Exatamente, no conhecimento da palavra.
Perfeito.
É possível ter uma vida plena sem o Evangelho?
Não, acho que a gente já...
Já perguntamos isso, né?
E já respondemos. Não tem condições da gente ter uma vida plena sem o Evangelho. Cristo é o centro da nossa vida. Né? Então, o Evangelho é os ensinamentos de Cristo para nós. Então, nós precisamos pôr em prática, né, tudo que Deus tem nos dito através da tua palavra.
Verdade. E como que o conhecimento conforta o nosso coração. Conforta, olha, quando consola. Eu... Sim, quando eu... Eu vou contar a minha experiência. Sim. Quando eu comecei a aprender um pouquinho, não vou nem falar assim, o que eu entendi sobre a soberania de Deus, mas o pouquinho que eu entendi sobre a soberania de Deus, Deus tem trabalhado até na minha ansiedade, porque eu era uma pessoa muito ansiosa.
Eu até comentei com você sobre isso.
Sim.
Quando a gente passa a confiar e a entender a soberania de Deus, você descansa.
Exatamente.
Porque Deus está no controle de todas as coisas. Mas para que eu entenda isso, eu preciso conhecer
Exatamente.
O que a palavra de Deus nos fala.
Uhum.
Né? Sem o conhecimento da palavra, eu não vou ter essa paz que ela me traz quando eu conheço que o meu Deus, que o Deus a quem servimos é um Deus soberano, que tem todas as coisas diante dele, das
Exatamente.
Suas mãos. Não é? Essa paz que...
Isso é muito importante até para encorajar as mulheres que nos assistem. Porque quando a gente pega uma Bíblia, eu falo por mim mesma, eu vim para o Evangelho quando Cristo me resgatou,
uhum.
eu era jovem. E eu comecei a ler a Bíblia, né? E eu não entendia nada. Eu fechava a Bíblia e falava, não vou ler mais não. A minha experiência foi essa. E porque eu falava, nossa, é muito difícil, eu não acredito que naquela época acontecia tantas coisas assim, mas é porque eu realmente não conhecia o Deus que eu estava servindo.
Uhum.
Hoje eu leio a Bíblia, esses dias eu tive até uma experiência, eu tinha terminado o livro da Bíblia e naquele dia eu não tinha, vamos dizer assim, planejado o que eu ia ler naquele dia.
Uhum.
Então, quando eu finalizo um livro e vou pegar outro, eu geralmente leio um salmo. Mas nós precisamos de ler.
Sim.
Né? Uhum. E peguei um salmo. Como que o salmo falou ao meu coração? Já tinha lido várias vezes, mas aquela leitura
foi
como
diferente,
um deleite, né? Para uhum. minha alma. Foi maravilhoso. Então, assim, a gente, nós queremos encorajar as mulheres. Tá difícil? Pegue uma Bíblia que tem uma tradução mais esclarecida,
Sim.
que você consiga compreender. Pega os panoramas, pega mapas mentais. Não fique só, porque tem pessoas que ficam em aplicativos. Pegam só versículos
uhum.
e usam isso como autoajuda.
Uhum.
Né? Então, ouve de manhã e leva aquilo para o seu dia.
Uhum.
Então, não faça isso. Você pode até fazer, mas leia a Bíblia com contexto, entendendo o que
Exatamente.
Você está lendo, compreendendo, porque isso vai te trazer um crescimento muito grande para as suas vidas, né?
Letícia, é importante dizer que nós precisamos ter uma rotina de leitura bíblica. Adequar o melhor horário. Isso. Ontem, como o pastor comentou de manhã...
Do culto, né?
Pode ser do culto doméstico. Gente, não é culto arrumado, né, Val? De gravata, de roupa, cantando hino, sério, tocando... Não... Uma coisa pequena que você consiga continuar com ela por muito tempo, mas criar uma rotina. Uma coisa, leia talvez dois versículos, mas que você entenda o que você está lendo.
Compreenda.
Eu estava lendo um autor, John Tripp, e ele fala exatamente sobre isso. Hoje as pessoas estão jogando sobre Deus, coisas que Deus deixou na palavra sob a minha responsabilidade.
Uhum.
Ele me deu intelecto justamente para que eu tomasse as minhas decisões. Mas como eu não conheço ele e não conheço a Bíblia, eu fico orando a vida inteira. Senhor, eu posso casar com fulano? Senhor, me mostra alguma coisa sobre fulano. Mas Deus já disse na palavra como deve ser a pessoa que você deve casar. Ela ama Cristo mais do que qualquer coisa? Ama. Ela tem prazer em servir a igreja, servir ao Senhor? Tem. Então vai ser uma boa esposa. Vocês dois conversando, vocês se completam, dá certo a conversa de vocês? Sim. Então Deus não vai revelar mais nada. Então, assim, mas eu quero colocar a responsabilidade em Deus. Por quê? Porque eu não sei tomar minhas decisões. Mas ele me deu intelecto para que eu tome as minhas decisões baseadas
na palavra,
mas que eu tome as minhas decisões.
Perfeito.
Né?
Sim.
Então, assim, A gente tem muita coisa para dizer sobre conhecimento, mas acho que esse bate-papo aqui foi bacana, né,
muito
Val? Esse tempo
bom,
aqui foi muito,
muito
bom.
Enriquecedor.
Muito, muito. É. E traz, assim, luz sobre aquilo que nós estamos vivendo aqui na IRVV.
Sim. E a gente tem os cultos aqui dias de domingo, mas nós precisamos de ler a Bíblia todos os dias.
Exatamente.
Não é a Bíblia só quando a gente está na igreja.
Sim,
porque tem
sim.
muitos crentes aí que lê a Bíblia só. A Bíblia é aberta só no culto.
Exatamente.
Não, cria o hábito. Leitura da Bíblia é hábito.
Exatamente.
Precisamos fazer isso.
É hábito e você passa a desejar a ler.
Sentir falta. Mas
faz falta.
Faz.
Sim.
Voltando no assunto do skincare, é a mesma coisa, não tem os passos lá, produto 1, produto 2, criar passos para você executar a leitura e aprender sobre a palavra de Deus, que é a melhor coisa
Amém.
Que pode existir na nossa vida. Glória a Deus pela palavra.
Não, e conhecer o Deus que servimos,
Exatamente.
Isso é maravilhoso.
Não, conhecer o Deus da palavra.
Da palavra.
Exatamente.
Sim, ele se revela através
Amém.
Dela a nós, né?
Glória a Jesus.
Tudo que precisamos está ali.
Na palavra, é verdade.
Pena que chegou ao fim.
Uma pena,
porque passaríamos horas e horas aqui falando sobre este assunto que é enriquecedor.
É verdade.
Amém.
Letícia, muito obrigada pela sua presença. Espero que volte outras vezes falando neste assunto e em outros também.
Eu que agradeço o convite. Foi um bate-papo muito gostoso, enriquecedor.
Verdade.
E que a gente quer encorajar todas as mulheres, né, a se aprofundar nesse
Exatamente.
Conhecimento, a mergulhar no, nas escrituras.
Exatamente.
Amém.
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 E nosso programa chegou ao final. Curta, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal e envie esse link para alguém da sua família. Tchau, até o próximo.